Destaque para a entrevista, a presença do prefeito Idiraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia, que bom tê-lo aqui na presença do nosso Café com Notícias e toda a nossa região acompanhando a nossa programação. Bom dia, prefeito.
Bom dia, Hélio. Bom dia, Fran, Nelson. A satisfação, mais uma vez, estar aqui e cumprimentar a comunidade iraiense.
Prefeito, a expectativa que se tem em termos de atender as pessoas, famílias que foram atingidas por aquele vendaval dia 30 de junho, e a gente volta a esse assunto para sabermos mais informações com respeito a atender essas famílias. Existe agora uma realidade?
Hélio, muito triste. O vendaval dia 30, hoje é 4 de agosto, e a gente não conseguiu ajudar as famílias. Fizemos todo o processo, conforme manda o figurino, registro nos sistemas da Defesa Civil, S2ID, que é o nome do sistema, e tudo. Para nossa grata surpresa, semana passada, chegou alguma ajuda da Defesa Civil para Iraí, 150 telhas de 6 milímetros. Nós tivemos 439 residências atingidas e veio 150 telhas. Dá para dar uma telha para cada três casas. É impossível ajudar a nossa comunidade com isso.
Bom, e com todo esse trabalho feito, com todo esse empenho, isso envolve só a Defesa Civil do Estado ou em nível de país também existe um apoio?
No primeiro momento foi a Defesa Civil Estadual. Agora a gente fez o pedido para a Defesa Civil Nacional. Era necessário aguardar a definição do Estado para depois pedir para a União. Então agora pedimos para a União e estamos aguardando. Sexta-feira houve a última retificação que eles pediram lá no sistema. E estamos aguardando ver se a Defesa Civil Nacional poderá nos ajudar com algum produto, algum recurso, alguma coisa para ajudar essas famílias que ainda estão com suas casas descobertas. E a gente sabe disso porque anda pelas ruas e percebe isso. Então estamos no aguardo da definição da Defesa Civil Nacional para depois, em última instância, buscar alternativas de outra forma para tentar ajudar essas famílias.
Estas outras alternativas, prefeito, o senhor me dizia que existiam inclusive doações de algumas entidades. Já concretizado alguma coisa nesse sentido?
Houve doações já que foram entregues e agora estamos com um outro projeto que é do Lions Club Internacional. Estamos com um projeto aprovado no Lions Club. Estou aguardando a visita do governador do LD4, que é a região do Lions Club a qual pertencemos aqui, para essa semana. Não sei se ele virá hoje ou amanhã, e esse é o tempo que ele pediu para vir. Ele quer vir em loco, ver quais as residências que ainda têm necessidade, o que o Lions poderá ajudar. O projeto que a gente encaminhou através do Cassiano, que trabalha no Correio, e a Franciele, que era presidente do Lions Club de Iraí, nós encaminhamos o pedido de 10 mil dólares para o Lions Club e foi aprovado. Agora o Lions tem que vir aqui para se certificar de tudo aquilo que a gente encaminhou. Então estamos aguardando outras alternativas de entidades ou órgãos que podem ajudar nesses casos que foi o vendaval que nos pegou.
Bom, quando se fala de Defesa Civil do Estado, prefeito, a gente lembra que temos a Defesa Regional, Defesa Civil Regional, que se mobilizou, esteve aqui prontamente e tentou ajudar. Mas, infelizmente, os recursos esse pessoal também não tem.
Exatamente. O Major Alexandre foi quem esteve aqui no dia do vendaval, às 15 horas, ele já estava aqui, nos acompanhou, ajudou, montamos todo o processo. Ponto. A Defesa Civil Regional, com uma presteza incalculável, porque lonas eles trouxeram, eles nos ajudaram no que foi possível e o que estava disponível para eles. O restante depende do Estado, e o Estado não tem, na minha opinião, o Estado deveria ter um estoque desse material, porque o Estado do Rio Grande do Sul sempre é atingido. Ou é aqui, ou é ali, ou é lá, algum município tem um vendaval durante o ano, e o Estado não tem uma telha de estoque. Então eles têm que sair comprando. Aí, nesse momento que deu vendaval em todo, né, pegou o norte do Rio Grande do Sul aqui, pegou o oeste catarinense, enfim, não tem telha no mercado. Foram as telhas. E as empresas também produzindo menos em função dessa pandemia que está aí, até as empresas colocar em dia o seu estoque vai demorar. E aí a Defesa Civil tinha 150 telhas à disposição, foi o que eles mandaram, mas 150 telhas, naquilo que eu falei antes, num universo de 439 residências que nós tivemos atingidas, e isso foram as que a gente levantou. Certamente teve algumas que a gente nem chegou, porque os proprietários já tinham consertado e foi. Para 150 telhas é impossível tu ajudar alguém. Então nós estamos, inclusive, com dificuldade de fazer o sorteio de quem vai ganhar essas poucas telhas que vieram. Porque tem, é claro que a Defesa Civil tem critérios para isso, mas tu chama 5 e dá 30 telhas a cada um, se for na 150, e o resto fica fazendo o quê? Então a gente está também passando por essa dificuldade. Eu sei que enquanto prefeito, enquanto poder público, temos a obrigação de buscarmos alternativas para ajudar a nossa comunidade, mas também esbarramos na questão legal de doações individuais. Tem todo um processo que envolve isso, e que para quem está com sua casa descoberta, é a pior coisa que ele pode ouvir, é quando ele ouve um não. E aí, nesse momento, a gente não tem outra alternativa a não dizer: não tenho como te ajudar no momento.
Para concluir este assunto da Defesa Civil do Estado, prefeito, existe alguma perspectiva, alguma esperança em nível nacional?
Existe. O tenente-coronel, coronel da Casa Civil de Brasília, ligou, colocando à disposição o gabinete, inclusive passando e-mail, foi para onde a gente buscou essa possibilidade do país, da União, nos ajudar. Então nós estamos aguardando isso com expectativa, sim, Hélio, de que possam vir recursos para ajudar a municipalidade no sentido de repor alguma parte ou em todo o dano que foi causado nas suas residências. Então existe uma expectativa. Não estou afirmando que virá recurso suficiente ou não, mas existe a expectativa de que a Defesa Civil Nacional possa ajudar Iraí, sim.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernard.
Prefeito, e na área da saúde, algum destaque?
Olha, o que eu destaco é que ontem, depois da análise dos recursos do Estado, a região de Palmeiras das Missões voltou para a bandeira laranja, que é uma das bandeiras que o Estado criou para controlar e tentar controlar e regular a pandemia do Covid-19. Então, estamos em bandeira laranja. Nós, Iraí, se fosse analisar a questão individual, estaríamos em bandeira vermelha, porque tivemos uma internação e o governo é muito duro nisso. Zero internação, zero óbito, pode manter as regras de bandeira laranja se a região estiver em bandeira vermelha. E como nós tivemos uma internação, e eu questiono isso porque eu acho injusto, a internação ocorreu dia 10 de julho, a alta foi dia 18 de julho, e nós entraríamos em bandeira vermelha ontem, hoje, aliás, dia 4 de agosto. Qual é a relação, qual é o controle, ou qual é o distanciamento que isso iria causar? Então, assim, se fosse para entrar em bandeira vermelha por causa da internação, tinha que ter entrado dia 11 de julho, porque tinha uma internação. Mas o que eu coloco assim, o paciente internado já não está isolado? Ele já não está em contato com ninguém.
Está fora de combate.
Está fora de combate. Então, se o paciente está internado, está isolado na instituição hospitalar, ele não colocou em risco ninguém da comunidade, qual é o motivo que tu vai punir o comércio? Vai punir o comércio, porque a única punição que tem é do comércio, quando tu fecha o comércio, por causa dessa internação. Então, a gente vem num embate muito forte com o governo, com o Comitê Central do Estado, tentando mostrar para eles que não é só números. Nós temos que levar em conta outros fatores que são preponderantes em termos de região, de distanciamento, de densidade demográfica, enfim. Tem vários argumentos, mas infelizmente o nível central do Estado está duro na regra e não abre mão de algumas coisas. A gente teve reunião ontem de manhã com os prefeitos da UNSOP, com a Universidade Federal de Santa Maria também, porque é quem nos, através do Laboratório de Palmeiras das Missões, nos dá suporte para os exames, e estamos numa negociação, porque a universidade está com dificuldade de atender toda a demanda. E comentando isso na reunião dos prefeitos ontem, foi um dos questionamentos que a gente levantou. Que eu levantei enquanto ir aí, porque ontem ainda nós corríamos o risco de ter que fechar o comércio hoje. E não é porque o Wilson quer. Até alguém pode estar dizendo aí pela rua, não é porque eu quero, porque eu gosto. É porque é ordem, é um decreto estadual que deve ser obedecido. Os prefeitos que tomaram atitudes para abrir o seu comércio estão sendo processados pelo Ministério Público porque tem um decreto estadual que se sobrepõe e prevalece. Então, nesse sentido que eu comento. Mas estamos bem, Fran, respondendo a tua pergunta, estamos bem, estamos controlados. Temos dois casos hoje de doença ativa. Ontem à tarde foi coletado alguns testes, eu acho que foram 8 pacientes que foram coletados. Síndrome gripal, suspeitos foram coletados, hoje vai a Palmeiras das Missões. Quando é amanhã, vem o resultado, temos alguns que estão aguardando o resultado de exames, mas dentro do contexto estamos controlados. Aqueles dois focos conseguimos controlar e o resto são esporádicos de alguns pacientes, que algumas pessoas que viajaram, que apresentaram sintomas, que confirmou e tudo mais. O que não pode é o pessoal baixar a guarda. Agora vamos usar o critério do boxeador. Não baixa a guarda porque leva a bofetada. Então assim, não é porque estamos com um controle, não é porque temos poucos casos, que as pessoas têm que esquecer as regras. Muito pelo contrário. Mantenha a regra, use a máscara, lave as mãos, mantenha a distância, evite aglomeração, porque não é no trabalho. Não é no trabalho que pega. Eu estava escutando o professor Jean, não, professor, enfim, o professor da Universidade Federal de Santa Maria, que me fugiu o nome agora, ele dizendo que dificilmente pega num tempo pequeno de contato com alguém. Normalmente tem que estar entre 15 a 20 minutos de contato para pegar. Então assim, não é na entrada na loja para comprar um sapato que o cara vai pegar. Não é o funcionário da loja que vai pegar. Agora, na festinha, sim, porque na festinha tu vai ficar uma hora, duas horas bebendo no bar ali com os amigos, e ali que é o risco. Então, eu sei que tem muita gente que é fã do barzinho, que gosta de ir pro barzinho, que não vai gostar do que eu estou dizendo, mas não é, de novo dizendo, não é porque eu quero, é porque está comprovado que realmente o risco maior são em aglomerações. Então, nós estamos controlados, sim, mas precisamos manter essa rigidez na cobrança e na fiscalização de cada um. Não é o poder público que tem que fiscalizar. Cada um de nós tem que se fiscalizar e ver onde é que eu estou errando. Bom, isso aqui não é regra. Eu vou fazer o que está na regra para evitar que nós voltemos a ter casos aqui.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, interessante que abordemos também o assunto sobre obras que seguem sendo realizadas, em que pese todas essas dificuldades que esse ano se apresentam.
Continuamos trabalhando, patrulhamento das estradas, estamos aí fazendo aquele trecho que liga a Corticeira até o Ramal da Saúde, provavelmente hoje, durante o dia, concluímos aquele trecho, vamos passar um patrulhamento aqui da Castelo Branco até a Vila Salete, na principal. Temos que fazer toda Águas Frias, Meneghete, ali aquela área. Temos uma estrada em péssimas condições hoje, que é a do Paredão. Não vou mexer no primeiro momento porque me falta o trator de esteira. A gente tem um trator de esteira contratado, mas quebrou. Infelizmente o proprietário está consertando e não veio, e sem o esteira lá também não fizemos grande coisa. Na cidade nós estamos aguardando a Corsã concluir uma rede d'água na Bento Gonçalves, Adolfo Chinel, Luiz Ceruti, naquela região ali onde está a torre da rádio lá, que nós temos uma obra de asfaltamento de um trecho da Bento Gonçalves, que precisa a Corsã concluir a rede d'água para a empresa vir fazer o asfaltamento. Entre hoje ou amanhã, a empresa que vai fazer um tapa-buraco nos piores trechos das ruas deverá vir fazer. Nós conversamos sexta-feira, ele me prometeu para ontem à tarde descarregar o maquinário dele em Iraí, mas eu não vi elas por enquanto aqui, então estou dizendo que é entre hoje e amanhã, mas precisamos fazer um bom tapa-buraco aí nas ruas da cidade porque o asfalto vai se desgastando e vai abrindo um buraco aqui, outro ali, e a rua fica intransitável. Então temos isso encaminhado, temos outros serviços que a gente vem fazendo e estamos tocando as obras dessa forma.
E ainda com relação às obras, é importante lembrar que hoje também será fechado um trecho para as obras de calçamento ali na Castelo Branco.
Isso, vamos dar continuidade àquele projeto de calçamento da Castelo. O projeto prevê o calçamento até a passagem do Belvedere lá em cima. Nesse primeiro momento ela deve ir até logo depois da entrada do silo da Cotrifred, e aí na sequência vamos fazer o restante, mas hoje fecha sim a Castelo Branco, até da entrada da torre telefônica lá em cima para cima, não tem acesso pela Castelo, tem um desvio, lá no Belvedere tem um desvio, e quem vier por outros locais pode vir pela linha Miron, que vai ter acesso para a cidade também. Mas bem lembrado pela Fran, não tinha falado do calçamento. Estamos reiniciando o calçamento da Castelo Branco. Estamos concluindo, hoje, provavelmente, eles concluem a parte de pedras lá na Rua Rio Branco e na Cristóvão Colombo. Para quem conhece mais popularmente, é atrás do Parque de Máquinas lá, que é um trecho que a gente também está terminando o calçamento ali naquela rua. Enfim, temos algumas obras em andamento e tinha me passado realmente sobre a questão dos calçamentos, foi muito bem lembrado. E lembrando a comunidade, vai ficar alguns dias esse trecho da Castelo Branco fechado? Vai, não tem outro meio de fazer. Mas é em benefício para melhorias, esse é o pedido que eu tenho para a comunidade.
Prefeito, para concluir a sua participação, dá para se dizer de que em que pese todas essas dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus e as dificuldades econômicas que vieram em consequência de tudo isso, o município consegue se manter.
Hélio, com a duras penas, como diz o Chiru, a duras penas conseguimos nos manter, com muita seriedade no que fizemos, muitos,
controle,
muitos não que tem que ser dito, porque a obrigação do poder público é fazer o serviço público. Eu sei da importância de fazer certos serviços privados, terraplanagem para uma construção, isso tudo a gente tem procurado fazer.
É um incentivo, né?
Mas faz na medida do possível. Então, nós vamos passar o ano de 2020 praticamente todo em emergência. Nós entramos em emergência em 20 de fevereiro por causa da seca. Não tínhamos terminado, entramos em emergência em 2 de julho por causa do vendaval. E são 6 meses, 180 dias. Então, praticamente, vamos passar o ano todo de 2020 em estado de emergência por 2, a seca que nos trouxe um problemão, se arrastou, e o vendaval foi rápido, mas a devastação foi muito grande. Fora a pandemia do Covid, que está aí no meio, de março para cá, tem esse fecha,
atrapalhando,
abre,
né?
Fecha, abre, o comércio está passando por muita dificuldade, a gente sabe disso. Então, um ano atípico, um ano difícil, mas estamos levando, como tu mesmo disse, estamos conseguindo levar com as contas em dia, folha de pagamento em dia, a queda de receita já era prevista, então a gente teve que adequar o nosso orçamento conforme a receita. Não se trabalha com a despesa, se trabalha com a receita para poder manter. Então, em algum momento, tem que dizer, olha, isso eu não posso fazer, não tenho condições de fazer. E eu espero que a comunidade consiga entender isso e venha pedir aquilo que de fato é necessário. Não um planejamento para daqui um ano, dois anos. Calma, se vai fazer agora, peça agora. Agora, se vai fazer uma terraplanagem para esperar, para fazer o seu galpão de fumo, enfim, qualquer construção, não peça agora, porque é um momento difícil, temos que ter consciência disso para que não faltem recursos para as áreas essenciais. E hoje eu considero a área essencial a saúde. Nós não estamos livres de ter um foco de Covid e precisarmos implementar e colocar mais recursos ali para socorrer essas pessoas. Então nós temos que ter muita serenidade e muita confiança naquilo que fizemos para não cometermos nenhum erro e aí lá na frente pagar um preço muito maior.
Prefeito, obrigado mais uma vez pela sua presença ao vivo.
Hélio, eu que agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, agradeço à comunidade iraiense pela compreensão e peço novamente, mantenham as regras de distanciamento. Voltamos para uma bandeira laranja em termos de região, mas tivemos problemas em vários municípios com óbitos, com internações, que poderá na sexta-feira nós voltarmos com a bandeira vermelha e quem sabe semana que vem nós necessitarmos de fechar o comércio de novo. Com que argumento? Com que coragem para fechar nossas empresas? Porque está morrendo mais CNPJ do que CPF? Então, nós temos que ter isso e isso depende muito de toda a comunidade para mantermos essas regras do distanciamento. É esse o pedido que fica. Toda vez que eu venho aqui, tu tem anunciado incansavelmente os horários de atendimento. A gente tem disponibilizado aquilo que é possível para a comunidade para ter um atendimento de qualidade com segurança. E isso a comunidade tem respeitado e tem nos ajudado. Então, obrigado mais uma vez, Hélio, pela Marabá fazer esse trabalho de conscientização, de divulgação e levar as pessoas o que é necessário que elas façam para que todos saiam ganhando. Esse é o momento de união e a união que está prevalecendo na nossa comunidade.
Conversamos com o prefeito Antônio Wilson Bernardi, do município de Iraí, trazendo informações sobre a administração pública municipal de Iraí.
Esta entrevista você confere em nosso site. Acesse www.radiomarabá.com.br.